A economista Vilma da Conceição Pinto é a nova diretora da Instituição Fiscal Independente. A IFE foi criada pelo Senado no final de 2016 com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas. Graduada em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Economia Empresarial e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, Vilma é a primeira mulher negra a exercer um cargo de diretoria na IFE. E vamos conversar com ela agora. Vilma, muito bom dia.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo.
Primeiramente, parabéns, viu, Vilma, pela indicação, pela posse na Instituição Fiscal Independente. E, Vilma, daqui a alguns dias o governo vai enviar ao Congresso a proposta de orçamento de 2022. Tem até 31 de agosto, né, para enviar a proposta ao Congresso. E mais um ano teremos um forte déficit nas contas públicas. Como você espera que a Instituição Fiscal Independente ajude nessa discussão?
Então, a Instituição Fiscal Independente, ela atua no monitoramento, né, das regras, das metas fiscais, né, do acompanhamento, do orçamento, do resultado que o governo vem desempenhando, e traz também questão de alertas, né, para as contas públicas quando você tem alguma proposta ou alguma situação que não se enquadre muito bem. E nesse quesito do orçamento para 2022, vai ser mais um ano. É difícil para as contas públicas, né? Mais um ano com déficit fiscal, lembrando que a gente vem de uma situação em que as receitas do governo são insuficientes para cobrir as despesas do governo desde 2014, então já são bastante, já é um longo período de tempo nessa situação. E aí você pode colaborar com estudos, análises e projeções macroeconômicas e das contas públicas do desempenho do orçamento no ano de 2022, né, alertando e dando transparência para os dados.
Ok. Bom, agora, só para explicar para o ouvinte aqui, por exemplo, uma família que tem déficit no orçamento aí por vários meses consecutivos, uma hora vai quebrar, vai entrar em insolvência, digamos assim, né? Então, o chefe de família ou a chefe de família tem que dar um jeito para equilibrar as contas dentro de casa, para pelo menos empatar as receitas e despesas, para que a família não entre em colapso financeiro. Agora você está falando aí que o nosso país, no caso o governo federal, o governo central, vai entrar em déficit pelo oitavo ano consecutivo, ou nono ano consecutivo. Como é que funciona a matemática, para o ouvinte comum, para que o país não quebre, digamos assim, como uma família entraria em insolvência?
No caso do governo, a gente tem uma situação que a gente chama de déficit fiscal primário. O que seria esse primário? É o que o governo arrecada de recursos, e aí, dando um destaque, são os tributos, né, que toda a sociedade contribui. Ele usa esses recursos para pagar as despesas correntes dele, ou seja, o salário dos servidores públicos, aposentadoria e as pensões dos beneficiários do regime de previdência, gastos com saúde, educação, segurança. Então, todo o custeio e os investimentos da máquina pública são feitos com base nessas receitas. A gente tem uma situação hoje, já há alguns anos, em que essas receitas já não estão sendo suficientes para pagar esses gastos. Então, o que o governo pode fazer? Ou reduz esses gastos, ou aumenta as receitas, ou faz um pouquinho de cada coisa. Né? O importante é que a gente precisa ter um equilíbrio nas contas públicas, primeiro, para a gente não entrar numa situação de desequilíbrio e insustentabilidade, como a gente já tem observado com a evolução da dívida, e segundo, para a gente continuar conseguindo prover serviços públicos para a sociedade. Né? E quando a gente faz paralelo com uma família, quando uma família tem uma situação em que o salário daquela família é insuficiente para pagar os gastos, para aluguel, luz, gás, telefone, escola, durante algum tempo, essa família pega um empréstimo. e continua custeando isso, isso acaba sendo isso sustentado no médio e longo prazo, que ela está pegando um empréstimo, não para investir, mas está pegando um empréstimo para pagar uma despesa corrente, obrigatória, ou ela dá um jeito de melhorar a composição das suas finanças, né? Ou aumenta a receita, consegue um emprego com salário melhor, ou alguém da família que não está trabalhando consegue um emprego, ou reduz o gasto. Se paga um aluguel muito caro, vai para uma casa que o aluguel seja mais barato, tenta fazer economias, não usar gás, telefone, para tentar equilibrar esse orçamento. No governo, acaba acontecendo algo semelhante, né? O governo precisa manter as contas em equilíbrio para conseguir ter uma sustentabilidade nas suas contas, nas suas finanças.
Ok. Nós estamos conversando com a economista Vilma da Conceição Pinto. Ela é a nova diretora da Instituição Fiscal Independente. Vilma, durante a sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, você defendeu a necessidade de melhorar as políticas de assistência à população mais vulnerável. E deveremos ter o Auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família. Como é que você vê o programa que o governo quer implantar em um cenário de aperto orçamentário?
Então, tem duas questões nesse debate, né? Um é a composição, né, e a forma como está sendo desenhado o programa, e outro é o volume, né, que vai ser gasto, quanto o governo pretende gastar com esse programa. O valor que vai ser gasto a gente ainda não tem, claro, né? O governo divulgou um projeto, apresentou um projeto do Auxílio Brasil. Esse projeto define algumas diretrizes do programa, de como vai ser o programa, mas muita coisa depende de regulamentação e o valor, estritamente falando, a gente ainda não conhece, não está sendo colocado ainda na proposta. Mas uma coisa a gente sabe, ele vai continuar dependente da dotação que o governo vai definir para aquele programa. Então, ele vai, de certa forma, ele vai depender muito do que o governo vai priorizar. Então, como o Bolsa Família tem hoje, a gente observa o Bolsa Família com um orçamento fixo, e nesse orçamento que você tem no Bolsa Família, que é definido ano a ano, e ele não muda, quando você atinge o valor, sabe, o valor definido para aquele programa, você acaba criando uma fila, né? Então, tem situação de pessoas que têm direito ao Bolsa Família, mas não recebem o Bolsa Família, porque acabam entrando numa fila, porque o orçamento já está no limite. No Auxílio Brasil, né? No Auxílio Brasil, nesse novo programa, essa limitação ela continua ocorrendo. Mas a gente ainda não tem uma clareza, uma noção claro de quanto que vai ser esse programa. Ele vai estar muito limitado a essa questão do equilíbrio fiscal. Mas é claro que a gente precisa melhorar as políticas. Quando eu falo melhorar as políticas, tem uma questão que é a questão do valor, né? Quanto que você gasta com essa população. E tem a questão do alcance, né? Quantas pessoas, qual o tamanho da população que você consegue alcançar com essas políticas sociais, né? Então, acho que são dois componentes importantes que a gente precisa tratar em conjunto.
Ok. Vilma, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. É a primeira entrevista aqui sua ao Conexão Senado, mas esperamos aí que venham outras, né? Porque sempre que a gente tiver dúvidas aí sobre o cenário econômico ou macroeconômico, a gente recorre aí ao pessoal da Instituição Fiscal Independente, sempre solícito, o pessoal sempre à disposição aqui da Rádio Senado. Muito obrigado, Vilma, bom dia, até a próxima.
Eu que agradeço. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.